Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve, dude!
Ei, caralho!
Opa! Ia dar uma merda, ó.
Eu não tenho nem mais talento pra fazer a entrada desse programa mais.
Caraca, ele pegou todo mundo de surpresa nessa porra, não acredito.
Olha aí, como é que pode, cara?
Mas eu peguei tanto de surpresa que o engasgo foi real mesmo.
Porra!
Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e eu tenho os dois pés esquerdos pra dança.
Olha aí.
Oh, nada disso. Dedei na baladinha do Dedê é monstro.
Ah, de repente você sabe dançar dois pra lá, só, né?
É pra balançar rabo, tem talento.
Não é? Wiggle, wiggle, wiggle.
Salve, dudes! Aqui é o Matheus Dude. E apesar de eu ser um futuro treinador de monstros, vulgo profissional de educação física, no futebol eu tenho tanta habilidade quanto uma porra de uma estátua.
Olha aí. Deve ser um bom goleiro, Dudu. É,
provavelmente. Uma estátua pequena. Nem pra goleiro.
Uma estátua sem braço. Milos, como é que é o nome daquela?
Vênus de Milos.
Fala, meus amigos dudes. Aqui é o Juan. E às vezes eu penso em largar tudo e seguir a minha carreira de cantor.
Caraca.
Porra.
Né? E passar necessidade.
É isso, né, cara? Porque o talento a gente tem, né?
Porra, eu apoio Beleza. Muito, cara.
Vamos o problema é a oportunidade.
Eu vou no seu show, inclusive.
Ah, muito obrigado. Não, o meu show é beneficente, fica tranquilo.
Cara,
ninguém quer me ouvir, cara.
O ano criança esperança, né, cara?
Caralho.
Então vai naquele da ACD do Silvio.
Porra!
Não, tu não tá entendendo. É beneficente pra ele mesmo. Ele vai cobrar. Ele vai pagar pras pessoas isso. Caraca. Dudes, estamos aqui hoje pra fazer uma das coisas mais tranquilas do mundo, que é falar o que a gente não sabe fazer.
Nossa, eu tenho uma lista tão grande.
Listar defeitos e coisas nas quais nós somos muito ruins, cara.
É mole.
Não é muito difícil. É mole pra nós, mas vamos fazer isso depois dos e-mails.
São muito talentosos.
Com certeza.
Esses são.
Olha a mensagem.
Eu queria dizer, eu tô pensando aqui, cara, que quanto mais tempo passa, menos tempo falta para o Dudecast número 100.
É, rapaz, nessa estrada para o Dudecast número 100, no road to Dudecast número 100, tá faltando pouquinho agora, a gente já tá naquele sprint final, né, rapaz?
Cara, já faltou tanto e a gente agora tá quase no top 10.
É...
No top 10, não, desculpa, nos últimos 10, né, naquele countdown, né?
E a gente merece, né? Depois de tanto tempo fazendo Dudecast, fazendo aí essa indústria vital girar, né, rapaz? Fazer essa indústria vital funcionar, nós merecemos umas pequenas férias.
Em breve estamos indo pegar o avião. O vião.
O vião, né?
De pegar o avião, demos uma adiantada de uma semaninha nestas nossas férias. Lembre-se, Dude, que você não vai ficar sem Dudecast nenhuma segunda. Você não vai ficar sem o seu Dudes Entrevistam no dia 15 de agosto. Até porque é o dia que a gente volta de férias, né?
É verdade.
Mas até o episódio do dia 15 não haverá leitura de e-mails e no dia 22 voltamos fazendo aquele apanhado geral com mais um especial de recados, né, meu querido André, que é sempre uma maravilha.
Com certeza.
Dia 22 estamos aí.
Dia 22 nós se vê por aí.
Nós se vê por aí. Você viu, inclusive, que lançou o clipe oficial? É, na verdade, já tinha lançado há um tempo, né? Eu que não sabia.
É, você não sabia, mas eu prefiro as paródias, porque o clipe oficial...
A zoeira que é legal.
É, a zoeira que é legal. Inclusive, fica a dica pra você assistir o de Game of Thrones. E eu nunca pensei que eu falaria isso.
É, cara, nem eu. A gente tava vendo, né, as paródias de Nós Se Vê Por Aí, que, olha, o Andrei falou que realmente a Game of Thrones foi a melhor e eu concordo com ele. A montagem casa perfeitamente com a letra, cara.
Porra, nossa, fantástico. É muito bom aquilo, cara, é muito bom aquilo.
Andrei, você quer fazer uma recomendação para os dudes nesse período de férias?
Olha, meu amigo Rafael, eu quero fazer uma recomendação que se eles não têm crianças pra eles não fazerem, isso é sempre importante. Porque a gente sabe que o leite tá caro, né? Se o feijão tá caro, imagina o leite.
Se for brincar que use guarda-chuva.
É, isso aí, Rafa. Se for brincar que use guarda-chuva, curta bastante as férias. E claro, é pra você ficar ligadinho aqui no Dudecast, pra ficar ligadinho aqui no Dudes Entrevista. Vai rolar tudo, vai ficar tudo normal, como se a empresa estivesse funcionando. Não vamos deixar o VH por aqui trabalhando, porque estagiário tem que trabalhar. Quem ainda não, né, fez aí o seu dever de casa, que faça nessas férias. Inclusive, alguns deveres de casa que a gente vai deixar pra você cumprir aí nessas férias, se você está faltando. Você está de férias, mas tem dever de casa. Que é o seguinte, se você tem iTunes aí, se você tem aí a plataforma da Apple, você pode nos ajudar a chegar pra mais pessoas que tenham aí este device, meu amigo Rafael Marques. É só você ir lá na iTunes, né, procurar pelo Dudecast, né, ali no podcast, que já é um aplicativo nativo, já facilita pra caramba, e dar 5 estrelinhas pra gente, porque isso aí espalha, né, a palavra dos Dudes pra mais e mais pessoas, pra ficar aí chegando pra todos os usuários de iOS, pra aumentar a família dos Dudes, claro, levar a nossa palavra pra mais e mais pessoas. Então faça aí esse grande favor e deixe também o seu comentário. O Rafael estava lendo lá esses dias, temos novos comentários, então no próximo especial de recados, eu vou trazer aí os novos comentários que nós temos de lá do iTunes. Então, faça esse dever de casa, ajude os Dudes, comente, participe, faça essa indústria vital crescer cada vez mais. Dude-se você também, desperte o Dude dentro de você.
É verdade. Fala nisso, meu querido André, o que tem bombado muito, eu tô reparando aqui, é o Twitter, né, que você e o VH cuidam ali, o Twitter tá bombando, né, cara?
Rapaz, aquele pedacinho do céu que é o Twitter, ele sempre está agradável, porque a gente tem aí o contato direto com os nossos queridos amigos Dudes, com a nossa nova família, eles perguntam lá qual vai ser o novo episódio, quando sai, qual é o horário, aí a gente tá sempre se comunicando, trolando, passando aí umas piadinhas uns pros outros, é muito importante, e as nossas redes sociais estão todas aqui no post, mas eu faço convite, né, especial aí, pra você estar junto lá, se você tem Twitter, se você gosta da galera da zoeira, Dudes _ Dudecast lá no Twitter, basicamente Dudes _ Dudecast em quase todas as redes sociais, mas se você quiser aí conversar diretamente comigo ou com o Rafa, as nossas redes sociais também vão estar aí no post, pra você se divertir, pra você brincar e ter esse momento de lazer com os Dudes nessas férias. Eu sei que você aí de São Paulo vai pra Praia Grande, então é sempre bom levar um podcast, pessoal do Paraná, né, vai ali pro interiorzão, pegar um frio. O pessoal do Rio Grande do Sul também costuma ficar lá no Rio Grande do Sul, porque eles acham que é o melhor país do melhor estado do Brasil. Então, participam com a gente de todos os lugares do Brasil. O Dudecast é a reunião de todos esses grandes estados, desse grande maravilhoso brasa que a gente acaba vivendo por aqui. E meu amigo Rafa, se porventura, né, além de participar conosco aqui pelas redes sociais, o pessoal quiser mandar e-mail, como eles fazem?
Rapaz, é uma moleza mandar e-mail pra gente. Tem formulário no site, você pode usar o seu e-mail da IG, do Ball, do Gmail. As pessoas usam Gmail.
Eu uso Gmail.
Não, então tudo bem. Então vai. Eu do Yahoo, que eu uso, que eu acho que ninguém usa mais, eu ainda uso.
Eu uso @dedudes também.
É, @dedudes, esse é só nós. Muita moral. Dudecast@dedudes.com.br, você manda o seu feedback, a sua história, o seu caos aqui pra gente chorar rios e rios de felicidade com vocês aqui. E olha, que fique muito bem claro, meus queridos Dudes, vocês vão ter quatro episódios até o próximo especial de recados, ou seja, história não pode faltar, né, André?
Por favor, rapaz, e vem 4 episódios aí, que eu vou dizer um negócio, tão bons, hein? Tão bons os negócios.
Tão bom mesmo, cara. Aliás, eu tô muito contente com a qualidade que a gente tá conseguindo dar pro
nosso papo.
Pra programação aqui, né, cara?
Sim.
Tá muito bacana. O site em breve vai ter novidades aí, os Dudes vão estar por dentro já, né, cara? E eu tô muito feliz aí com o feedback da galera. Toda vez que a gente convoca o Dude Power, a galera, né, volta, responde sempre em peso, né, sempre aconselhando, criticando, sempre positivamente e construtivamente, isso é muito bacana, porque normalmente a gente ouve a palavra crítica e acha que
é pra
falar mal. Né? Não, pelo contrário, cara, a galera critica positivamente muito, né, fala das pautas, da edição, fala das piadas, fala que, pô, o estilo Dude, cara, isso é muito bacana, entendeu? A gente conseguir implementar a nossa característica, o nosso toque dentro dos programas é uma coisa muito bacana. Acho que é o que diferencia a gente, né? O que diferencia cada podcast.
Com certeza.
Da podosfera, porque não são poucos aqui no Brasil, né? Então isso aí eu acho muitíssimo bacana.
E fica aí o convite para que, se você não conhece, ou então se você conhece um amigo que goste de podcast, indique o Dudecast aí para ele se divertir junto com a gente. Faça a maratona do Dudecast, está sempre liberado aí todos os episódios para você curtir a hora que você quiser, aonde você quiser. E se você quiser mandar e-mail lá do episódio número 12, ou então do episódio número 85, fique à vontade, rapaz. A gente vai ler ele aqui com todo prazer e com todo carinho. Participe desta indústria vital que você constrói junto com a gente.
É verdade, agora é a hora, né, André? Vai ter um especial daqui a um bocado de tempo, né, cara? Porra. Então agora é a hora do Dude. Do Dude que quiser mandar feedback atrasado, tá fazendo maratona? Quer mandar episódio do Dudecast menos um? Manda, a gente vai ler, cara.
Por favor, manda.
A gente vai ler tudo aqui, rapaz.
Quer que troque aqui nos e-mails, coloque a Marcela com o Rafael? Por favor, também.
Olha aí,
Sou muito a favor, rapaz. Eu quase que eu mandei e-mail pra Marcela ler na semana passada.
Olha, a gente pode conseguir a Marcela aqui pra gravar com a gente.
Olha aí, a gente quer. Especial. A gente sempre quer a Marcela gravando com a gente, na realidade.
Isso é verdade.
Ela é que não pode, na maioria das vezes.
É verdade, essa vida de médico é complicado. E, meu querido André, eu queria deixar aqui, ao mesmo tempo, uma recomendação / uns parabéns enormes para o Diego Berth, nosso grande dudecaster aqui, participa com a gente regularmente, né? Ele acabou de chegar à marca, gigamarca, de 2 mil inscritos no canal dele, que é uma marca muito bacana. A gente sabe que o cara trabalha muito bem, é super competente naquilo que faz. Ele tem dois... Cara, administrar um canal no YouTube já não deve ser fácil. Porque ele posta com bastante periodicidade. Imagina administrar dois, meu querido Andrei.
Meu amigo. Isso aí tem que ter um jogo de cintura, rapaz. Tem que levar o bambolezinho ali.
Oh.
sempre na volta completa.
É verdade. Então a gente queria deixar aqui a recomendação do canal do nosso grande amigo de Birth, né? Do Diego Birth, que é o De Bobeira, que é o vlog dele, né? Que tem um... Cara, é muito bacana. Tem uns sketches, ele tá sempre dando opinião dele. Tem o Bobeira Indica, tem o Dublo Bobeira. Eu consegui falar de primeira, achei que não fosse conseguir. E tem o Diego Birth Cover também, que é um canal que ele toca, né, cara? Mas acho que ele tem música de autoria própria, tá sempre fazendo um cover maneiro aí. Já tem cover lá que a gente mandou, né, cara? Então é muito bacana, um cara muito, muito, muito competente naquilo que faz. Então mandar um grande abraço aqui para Diego Burst.
Uma saraivada de palmas para esse menino talentoso.
Andrei.
Oi.
Você que é um cara muito competente naquilo que faz também.
Muito obrigado, assim como você.
Mas chega alguma hora que a gente não consegue mais, né? Não consegue.
Não consegue, né, Moisés?
Não consegue, Moisés não tá conseguindo mais. É que é quando a gente tá sem talento, né, André? A gente esbarra, a gente não sabe fazer aquilo, né, cara?
Não consegue. Tô misturando os memes.
Eu não sei nem o que eu tô falando.
Eu acho que é bom a gente ir nas férias, Rafael. Porque eu não tô conseguindo mais fazer as piadas. Aliás, fazer piada nunca foi um dos meus talentos, né? Eu sempre tentei, mas eu sempre falho miseravelmente.
Até parece, André. Quem ouve você até parece. Então vamos lá, André. Pega o seu colar havaiano. Me dá o bracinho, bote a sua saia de bambu, o seu biquíni de coco.
Oi, que maravilha!
Vamos bater um coco comigo lá na Bahia, André, vamos? Brincadeira, né, cara? Mas é o pior, é que é verdade mesmo. É, falar da gente em tom de vantagem, né, as coisas que a gente sabe fazer, parece que a gente, todo mundo tem um pouco de modéstia, ou até uma falsa modéstia, e não gosta de listar as próprias características boas, né, as próprias qualidades, assim. Uhum. A gente vê isso muito em dinâmica de empresa, né, que você pede pra listar uma qualidade e ninguém bota, mas aí defeito, o nego bota um monte, né, porque defeito é tranquilo de achar. Por que vocês acham que é assim, cara? É tão fácil apontar defeito na gente mesmo?
É aquele negócio, né, Rafael? A gente convive com a gente mesmo todo tempo, né, cara? Então fica mais fácil.
Mas será que é o medo que a gente tem da sociedade olhar pra gente quando a gente fala, não, porra, eu mexo em computador bem pra caralho, eu sou muito bom nisso.
Mentira.
A gente tem medo de jogar isso na cara das pessoas, assim, e soar errado?
Ou das pessoas ficarem dependendo de você, quando você não sabe fazer alguma coisa que você disse que era bom. Tu não era bom nessa porra, cacete, faz aí, resolve.
É verdade, tem essa questão aí da dependência e tal, mas às vezes a gente fica com medo, igual você falou, de dinâmica e tal, de soar, sei lá, arrogante ou então metido, né? Muita gente... Quando o cara tá falando muito bem de si, né? Falando, olha lá, tá se vangloriando das coisas que ele fez. Não é isso
estudou.
É verdade, né, cara?
É muito estudo, mas ela adora ficar falando que fez intercâmbio no Canadá. Ela gosta de ficar falando isso.
Olha, entendi. Puta, isso é muito verdade, né? Em qualquer roda de amigo ou de pessoa, colega de trabalho, assim, quando alguém começa a falar das coisas que faz, todo mundo olha com um pouco de... um olhar estranho, assim, não diria um olhar preconceituoso, mas um olhar um pouco de tipo, poxa, você não precisava estar falando isso.
É, entendeu? Tipo, não precisava jogar isso, tá jogando isso na minha cara. Qual a necessidade?
O que, cara, o que é um absurdo, porque eu acho que falsa modéstia é pior do que até você, não sei, né, enfim, dizer que não sabe fazer alguma coisa. Você fica, não, que isso, não sou tão bom assim. Tu é bom, cara, porra, fala pra todo mundo, qual que é o problema?
O negócio também, o outro lado, é que é assim, né, você falar que é bom, ah, não, sei, igual você falou, sem mexer em computador pra caceta. Aí dá um problema, aí a galera, porra, não, peraí. O Juan sabe mexer em computador bem pra caramba. Vamos chamar o Juan. Aí você chama o Juan, ele vem e olha assim, putz, não sei. E aí você ser julgado das duas formas. Pô, ele falou que sabia pra caramba e não sabe resolver. E aí, como é que... Sabe mesmo ou não sabe? Não.
Porra, broxante, né?
Entendi.
Diz que dava e não deu.
É o medo de você deixar a expectativa muito alta e não conseguir cumprir, né?
Exatamente.
É isso. Eu ia falar exatamente a questão da expectativa agora. É, geralmente, nas coisas que você sabe que você é bom, você prefere não expor isso, justamente pra na hora que você precisar fazer, as pessoas se surpreenderem. E não você sair falando, puta, eu sou bom pra caralho, que não sei o que, sei lá, futebol, puta, sou craque, jogo muito, aí chega lá na peladinha dos amigos e tá um merda, tu é um pera de pau do caralho. Aí nego fala, porra, tu não falou que tu era bom, que não sei o que, na verdade você não é. Então eu acho que não expor as qualidades é justamente uma forma de proteção, eu acho.
Mas tem coisa que, assim, às vezes você é bom naquilo, sabe? Você, de repente, é um bom amigo, você é uma pessoa que sabe ouvir as outras pessoas. O que eu acho que acontece também é que a gente muda muito de um círculo social pra outro.
Uhum.
Por exemplo, as qualidades que eu demonstro pra vocês, às vezes não vão ser as mesmas qualidades que eu vou demonstrar no meu círculo profissional.
Sim.
Por exemplo, entendeu?
Ou então não vão ser úteis pra você no seu círculo profissional.
Isso, exatamente. Então, quando você, por exemplo...
Até porque as coisas que você fala com a gente, se você falasse na sala de aula, eu acho que...
Não é isso.
Eu acho que ia dar um pouquinho de merda. Eu acho que você já não estaria empregado por muito tempo.
Razão. Eu já falei tanta coisa, não sei como é que eu tô empregado. cara, mas tem isso. Às vezes você vai, chega num grupo novo de amigos, você fala, não, porra, mas eu sou uma pessoa de confiança, entendeu? Aí, mas você chega em outro grupo, você de repente não consegue mostrar isso. Então, acho que é muito complicado realmente você ser 100% você em qualidades e defeitos para todo mundo, né? É bem difícil.
Exato. Assim, eu sinto uma dificuldade também, igual eu tenho os dudes, né, como grupo de amigos e tal, mas tem alguns outros grupos, tem o grupo da TV, tem o grupo da faculdade, enfim, você circula em muitos outros círculos além de um só, né, e assim, eu sinto uma dificuldade tremenda quando tá todo mundo, tipo assim, meu aniversário, né, igual tava lá na festa que a Tata fez pra mim, ela chamou pessoas de vários grupos diferentes, então assim, eu não sei se é desconfortável a palavra certa, mas você meio que não tá integrado com todo mundo ali, tá cada um que se conhece conversando, mas não tá todo mundo junto, entendeu? E aí a qualidade que você tem igual, a gente tem uma parada única que a gente fala bobeira entre a gente e tal, que entende, passa e a gente continua falando bobeira. No círculo de trabalho, você fala uma coisa ou outra relacionado com aquilo. E quando tá todo mundo junto, essas suas qualidades, tipo, caraca, calma aí, aonde eu vou? Como é que é?
O que eu faço?
O que eu faço? Pra onde eu...
O que tá acontecendo aqui, né?
Entendeu? Então, realmente, igual você falou, é complicado você colocar, né, todas as suas qualidades, ser quem você é em diferentes grupos, quando estão todos os grupos juntos.
Ah, não, é isso eu concordo, concordo plenamente, cara. Você se sente completamente perdido, né? Porque às vezes você vai fazer uma brincadeira com um determinado grupo que diferente, né? E as pessoas vão te parar pra você e falar, caralho, velho, sério?
É.
Sendo igual. Que o outro grupo tá lá na pontinha da mesa, ah, caralho,
meu! É isso.
É verdade, cara.
É a mesma coisa que a gente fazer uma piada entre a gente que tipo, pô, nós quatro vamos entender e o resto da mesa vai todo mundo... lá no trabalho você... Você não
vou chamar
assim,
a polícia.
É mais provável.
Mas é, cara, a sociedade hoje em dia demanda que você seja um camaleão social, por assim dizer, né? Você tem que saber se comportar em diferentes grupos de diferentes maneiras, naturalmente.
É isso aí.
E esse ponto que vocês colocaram é muito bacana, cara. Entre a gente vai falar coisas que, se a gente for comentar com qualquer outra pessoa, primeiro que a gente tem uma noção, né? A gente não vai fazer isso, né? Então já fica aquela que você... As piadas que você vai contar pra, entre nós aqui são piadas que a gente, às vezes, não vai nem sequer nem citar. Você vai guardar pra você, né? E rir sozinho.
Exatamente.
Se alguém perguntar, você vai ficar... Não, eu lembrei de um negócio aqui.
Eu sou idiota mesmo. Liga não, é um defeito meu.
Eu sou idiota. Isso é um defeito meu, sou idiota.
Porque a alternativa é o xadrez. Porra, gente.
É complicado, é complicado. Eu vivo dizendo que as conversas minhas e do Duzi, se printasse, ia tudo pra polícia.
Olha aí, Brasil. Tá
tudo preso.
Olha aí, isso. Brasil. Olha aí, polícia.
Olha aí, mensagem. Olha aí, zap.
Olha o zap, zap.
Cada mensagem, mais um ano de prisão.
Nossa, velho.
Zapinho da galera fica como?
Bolado, né, velho? Desesperado. É. Tentando codificar de qualquer jeito, tá ligado? pega ali, codifica essa.
O do Decastinho de hoje é sobre não ter nenhum talento. Isso se refere a mim.
Bom, e a gente tá falando aqui, né, das nossas skills, né, e da falta das nossas skills também, né, das habilidades e tal, mas a gente tem essa pequena diferenciação que é talento e habilidade. Vocês acham que é a mesma coisa? Um nasce com você e outro você treina? Queria saber a opinião de vocês a respeito dessa dualidade de talento e habilidade.
Ah, cara, olha só, habilidade, você rola 4d6 e tira um menor.
Talento, você escolhe 3. Olha a piadinha interna. Olha, muito bom, Twizy. Muito bom, muito bom.
Essa foi excelente, cara. Essa
foi uma sacada muito boa. E as pessoas que jogam RPG vão entender isso logo de cara. E os que não, não entendem de RPG são o pessoal da pontinha da mesa que não entende a piada.
Legal, amigo.
Muito legal a sua piada. Mas, ô André, eu acho que você meio que já respondeu a pergunta que você fez, assim, entre aspas. É, acho que é justamente isso, cara. Assim, é minha opinião, claro, né? É, talento é uma coisa que você meio que já nasce, né? Você vai descobrindo que você tem ao longo do tempo, né? E às vezes você nem descobre, né? Se bobear, tem uma coisa que você é bom pra caramba que você nunca conseguiu fazer e saber se você é bom. Tipo, tocar violão. Eu nunca toquei violão na minha vida. Eu não sei se eu tenho dom pra isso, né? Mas pode ser que eu pegue um violão hoje e aprenda a tocar em 2 dias. Sei lá. Pode ser?
Porra.
Né, só que aí também tem a questão da habilidade, né? Que foi como o Andrei disse. Então pode ser que você vá melhorando com aquilo, assim como você também pode ter uma aptidão natural pra isso, né? Você pode nascer com isso e é claro que o treinamento, né? O dia a dia vai fazendo com que você melhore, por mais que você já tivesse todo um dom pra aquilo, né? Então eu acho que existem as duas coisas separadas e as duas juntas também, né? Porque pode ser que você não tenha aptidão nenhuma para aquilo, mas o tanto que você treina, que você treina, que você treina, você fica bom, né? Sei lá, um exemplo, jogar futebol, talvez. Tu vê, você pode não ter nascido um cara bom de futebol, mas se você, porra, treinar direitinho desde criança, sei lá, e criar um hábito durante o tempo, você pode acabar ficando pelo menos razoável. Uhum. Né? Então, não, então assim, eu acho que existem esses três lados, no caso, né?
Ainda mais se você adquirir um gosto pela coisa, né?
Exato.
Isso que eu ia falar agora.
Melhor parte.
Quando você cria uma identificação com aquilo, né? E aí você vai treinando. Por mais que você nunca tenha, né, nem nascido com aquela habilidade, mas você vai treinando, que você pega, né, gosto por aquilo e vai ficando mais habilidoso. Eu costumo dividir esse negócio, né, de talento e habilidade, né? Dom e habilidade, com dois jogadores que o pessoal compara muito. Né? E aí a gente pode deixar o Rafa e o Matheus falar, né? Mas eu queria ressaltar isso, que eu acho que assim, o Messi tem o dom e o Cristiano Ronaldo trabalhou pra ter a habilidade dele. Vocês entenderam?
Mas eu discordo só um pouquinho. Eu concordo na sua observação, mas eu não acho que o Cristiano Ronaldo tenha nascido 100% sem o dom.
Ah, sim, sim, sim.
Eu acho que ele é a questão da mistura que eu disse, entendeu? Uhum. Tipo, eu acho que o Messi realmente ele é natural. Eu acho que se ele ficasse 3 anos sem treinar, ele ia voltar igual hoje. Eu tô dando um exemplo, justamente por... Entendeu o que eu quis dizer?
Foi justamente... Isso, mas aí você pode pensar o Messi do violão, o Messi da computação.
O Messi do violão. É o que ele vai fazer depois que ele for solto, né, da prisão.
Lá não, dentro.
Lá dentro, né? Então, é isso. Exatamente isso, entendeu? Eu acho que se o Messi ficar 3 anos sem treinar, um exemplo, Messi de novo, né? Ele vai fazer as mesmas monstruosidades que ele fazia hoje.
21 meses, mais precisamente. 21 meses. É isso. Sem condicional.
Isso aí, 21 meses, exatamente. E já o Cristiano Ronaldo, não. Eu acho que ele, assim, ele nasceu sim com uma predisposição àquilo, mas ele precisa daquilo todo dia, sempre, pra ele poder continuar no nível que ele tá. É justamente o que é a questão lá do talento mais habilidade, né? Que eu falei daquela vez, exatamente.
Cara, eu gosto muito da palavra dom, né? Eu acho que dentro dessa disputa, dessa comparação, eu ainda botaria a palavra dom entre o talento e a habilidade, né? Eu acho que talento é quando você se descobre bom pra aquilo, né? Foi o que o Juan falou, ele não sabe se ele tocaria bem o violão hoje, né? O dom seria uma coisa que eu acho que ele já procuraria por conta própria, entendeu? O Juan acordou e falou, porra, caraca, como seria bacana eu tocar um violão? Então ele sempre teve essa vontade desde o início da vida dele, sabe-se lá por quê, entendeu?
Rafa. Oi? Então pode ser que eu tenha um dom escondido.
Pode ser.
Sabe qual? Você vai saber qual?
Sim.
Sabe qual
não,
é?
Não sei.
De tocar o ukulele.
Olha aí.
Eu sempre disse que queria comprar um ukulele.
Jura?
Pois é, aí o dom seria o dom se ele fosse somado à palavra talento. Se você, além da vontade, você realmente tivesse talento. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa que a gente não é bom pra aquilo e não vai ser bom pra aquilo, entendeu? Pode ser que você pegue o ukulele e se descubra o próximo Israel blá 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 lá, né?
pode ser.
Então eu ainda vejo sobre esse prisma aí do dom, né? Tem da palavra dom. Habilidade, cara, você desenvolve e se você se matar, você vai ser extremamente bom naquilo. Não tem jeito. Quem alia a habilidade à determinação, porra, meu irmão, você vai a qualquer lugar do mundo que você quiser. Porque a gente não é assim. A gente tem grande dificuldade com o que demanda tempo, né? A gente quer tudo pra ontem. Tava até conversando com o Andrei sobre isso hoje. E... Então eu acho que, assim, o cara que é esforçado e determinado, ele pode ser, sim, melhor do que o cara que tem dom, que tem talento, que tem aptidão natural, que seja habilidade inata, chama como você quiser. Justiça. O cara que é determinado, que trabalha duro, que busca o sonho, que busca a realização de alguma coisa, uma realização plena, ele vai ser melhor do que outro cara se o cara não se cuidar. Tudo bem que outro cara tem uma facilidade, mas, assim, se você ficar parado, meu irmão, a onda vai te levar, não tem jeito. Entendeu? Você não pode sentar no seu sucesso, sentar porque você acha que você é bom naquilo. Realmente você pode ver, você pode ser bom, mas a vida ensina isso. Se você é bom em alguma coisa, sempre, sempre vai ter alguém que seja melhor do que você.
Um asiático, no caso.
Uma
criança asiática. É por isso que você não pode ficar se comparando às outras pessoas nunca na sua vida. É a pior coisa que você pode fazer, se comparar aos outros, entendeu? Porque você vai ter situações melhores, mas você também vai ter situações piores. E você vai saber lidar com as situações melhores, mas pode ser que você não tenha estrutura psicológica pra lidar com o que for pior, com que você seja pior pra outra pessoa, entendeu? Então você ter talento ou não, cara, é isso que faz o mundo diferente. É isso que faz com que as pessoas sejam diferentes. Por que que vai ter um cara que é extremamente bom em matemática e outro cara que é extremamente bom em história? Porque o mundo é assim, o mundo tem que ter essa diversidade. Se não tiver, imagina que chato seria se fôssemos todos engenheiros.
Verdade.
Todos, sem exceção, todos médicos, todos historiadores, entendeu? Então a gente precisa desse equilíbrio, e esse equilíbrio é achado da própria maneira. Assim como tem gente que nasce com... o que eu falei há pouco, né? Assim que tem gente que nasce com aquela predisposição a uma área, tem gente que gosta e se estudar e determinar, e for determinado, vai ser extremamente bom, tão bom quanto ou melhor do que aquela pessoa que já naturalmente gosta, e tem a pessoa que gosta, mas infelizmente não vai conseguir, porque não consegue aprender, porque acha muito bacana, mas não é pra você, entendeu? E como é que você descobre isso? É tentativa e erro, cara.
É isso aí, tentativa e erro all over again.
É, cara, você vai fazer o quê? A vida tá aí pra isso mesmo. Não é, você não vai acertar todas, não tem como você acertar todas.
Acabamos de descobrir que o Rafael tem o dom de falar sobre dom.
Não é?
O dom de
monoculamente.
Olha aí, muito bom.
Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus.
O dom de falar sobre dom foi gostoso.
É, nada, que é isso?
O Dudecast de hoje é sobre não ter nenhum talento. Isso se refere a mim.
Você tava dizendo que chato seria se fosse todo mundo engenheiro, se fosse todo mundo, sei lá, historiador, coisa assim. Mas seria muito legal se fosse todo mundo dude, não é?
Olha aí.
Gostei. Muito bom.
Outra
todo
coisa.
Todo mundo já tem um pouquinho de dude dentro de si, né?
Já deixa despertar isso em todo mundo. Desperte o dude dentro de você.
Olha isso. Aí, cara, que coisa aí,
caraca, isso, cara.
Eu quero a caneca com esse slogan.
Boneta pra careca.
Olha aí, descobrimos um dom do Matheus.
Estou indo twittar isso agora.
Muito bem. Outra coisa, sobre essa diferença entre o talento e habilidade, exatamente a mesma coisa que o Rafael falou, algum jogador na NBA, não tô lembrado qual é no momento, mas ele diz como é que é, talento é muito bom, mas o trabalho duro, quando você descansa assim no ponto, sabe, você não se esforça o suficiente. E inclusive uma outra curiosidade é que, sobre talento e coisas que... Eu nunca tive um talento pro basquete, eu não fui feito pra essa porra, porque eu tenho, sei lá, 1,70. E é muito bom que você seja alto se você for jogar esse tipo de coisa. Mas eu, nos meus 15 anos, 14, eu fiquei bastante viciado. Até que meu pai, inclusive, colocou uma cesta aqui em casa, de tamanho oficial, pra eu treinar. E vocês estão acostumados a me ver com o meu foco bodybuilder aqui, apesar de não ter tanto sucesso ainda. Eu comecei tudo querendo adquirir um físico melhor, uma aptidão melhor pra jogar, conseguir treinar direito com as outras pessoas.
Olha aí.
Eu queria aprender a jogar bem mesmo. Não pra ser profissional, eu queria só jogar direito. Uhum. Chegar na preferência, dar uma enterradinha.
Eita!
Eita porra!
Terra do...
Isso, é terra tudo, porra! Muito bem, fechei a linha de raciocínio.
Muito bem, fechei a linha de raciocínio. Eu acho que a gente podia parar o papo filosófico e falar a real. Vamos mandar a real aqui, gente.
Qual é a real?
Vamos mandar a real. O que os dudes sabem fazer?
Dudecast.
Tá tudo novo.
Isso aí, Andrei. Resposta mais política que essa sua, impossível, hein?
Olha, assim... A
gente sabe muito criticar.
É, verdade. Principalmente o Rafael. Rafael, inclusive, morreu o Zé Vilker, o Rafael já mandou o currículo. Mas assim, é igual. A gente vai falar um do outro, porque falar de si mesmo, como a gente falou no início do programa, é meio chato.
Pô, pegar a lista.
Ó, vou falar então do Juan. Vou começar
Eita
com...
Eita porra! Eu sabia que ele ia fazer isso. Caralho, sério, eu sabia que ele ia me escolher, eu sabia. Esse momento é onde vai dar merda.
Onde vai dar merda? Não, vou destacar suas qualidades. Tá. E aí você vai falando, não tem, impressão sua. Pode ser?
Por favor, só não fale do meu jogo de cintura.
Boa sorte.
Ó, pra começar, eu acho o Juan extremamente inteligente, né? Você vê que quando a gente vai fazer Dude Weekends e tal, ele leva algumas paradas, aí fica ele e o Dude falando, principalmente de RPG e tal, esse tipo de pesquisa que você tem que realmente gostar daquilo que você tá lendo e tal, ele é bem inteirado nas paradas, o Juan ele é bem sagaz quanto a isso. Eu admiro também que é um cara que, apesar de reclamar pra caceta...
Normal. Todas as redes sociais...
Todas?
Reclamam em tudo. Até no Tumblr.
Até no Tumblr que você não
tem. Até no Tumblr eu reclamo.
É um cara que tem muita força de vontade pra trabalhar, cara. Tipo, igual, tem vezes que a gente vai gravar e então tal, a gente agenda durante a semana. Por mais que ele não queira, ele tá lá no trabalho, tipo, 8 horas da noite e tá resolvendo as picas lá que surge pra ele resolver. Então eu acho que, assim, é um cara que tem uma força de vontade no trabalho, um cara trabalhador. Rafael não gosta muito dessa palavra, mas
Não, agora eu tô tendo que gostar, né?
É um trabalhador, o menino Juan, e acima de tudo, né, um chato de galocha. É uma qualidade porque às vezes ele ser chato, ele livra a gente dos negócios, né, que às vezes a gente quer se livrar, mas eu acho que é muito, muito inteligente e trabalhador pra mim. São as qualidades, os dons do menino Juan. Nunca vi jogando bola, então não posso avaliar. Dançando é um mestre, é um...
Do Tash. Não tenho o que falar da dança, né?
Não tem. A magia pélvica exala daqueles quadris.
E no futebol, o Rafael pode dizer melhor.
Ah, o Rafa já viu jogar.
Pode dizer melhor. É uma merda, sim, é uma merda.
O Ru também é ruim na cozinha, né, cara? Então.
É verdade.
Não sou melhor que o Rafael na cozinha, claro, mas eu dou. Dou pra um gasto.
Prazer, meu nome é Gasto.
Que isso,
esse aí é o talento do Andrei.
Então, já pegando o gancho, já que o Andrei falou das minhas qualidades, inclusive, muito obrigado, senhor Andrei.
De nada, senhor lindo.
Eu não sei de que eu falo, não sei se eu falo do Rafa ou se eu falo do Dudes.
Só gostaria de dizer que, pros Dudes que estão ouvindo a gente, a chamada é remota, tá? Não tem ninguém perto se abraçando, não.
Ainda.
Ou ameaçando.
Não tem, não? Me solta, Andrei, me solta! Não tem, não! Não tem, não!
Claro que não.
Não tem.
O Dudecast de hoje é sobre não ter nenhum talento. Isso se refere a mim.
Primeiramente, eu admiro o fato do André já estar formado na faculdade. Porra, é uma coisa que eu invejo pra caramba. Como ele se formou já com 22, com 23, né? Ele meio que já saiu da escola, já foi direto pra faculdade. Uma coisa que eu gostaria de ter feito, então... Já essa parte já diferencia de muitos. E teve um momento específico, que eu tava até com o Rafael, que a gente tava falando do Andrei, que foi o seguinte, a gente foi encontrar o Andrei na rádio, pra buscar ele lá, né? Só que foi um dia na rádio que o Andrei tava sozinho.
Ah, foi no dia do churrasco, foi no dia que a gente foi na Império.
No dia do carro lá, isso, a gente foi pegar o carro.
No dia que a gente foi pegar o carro pra um dia seguinte e assistir Guerra Civil, né? Só que aí a gente ficou um tempinho do lado de fora, porque a gente não podia chamar o Andrei, que ele tava no meio da rádio. E tava tudo trancado, né? Aí a gente ficou ouvindo da janela o Andrei na rádio. E tipo, é o que a gente tava falando sobre o Dom, né? Cara, nasceu com ele, não tem como. Não teria como o Andrei fazer outra coisa que não fosse trabalhar com comunicação. Não tinha como. Porque é natural, cara. É uma parada assim, completamente fora do comum. Uma coisa que se eu tentasse fazer, mesmo com muito treinamento, eu não conseguiria. Mesmo. Então... eu acho que o talento pra TV, pra rádio, enfim, junto com todo um carisma, eu acho que é também uma grande qualidade do Andrei, e todo mundo concorda com isso, sem dúvida alguma.
Oh. Sim.
E também é trabalhador, convenhamos, também é trabalhador, né?
Muito obrigado, seu lindo.
Também.
O Duzi, cara, o Duzi, porra, eu acho... O quê?
Lá vem as bombas.
Ah, eu vou tacar tudo. Eu vou tacar bumbum granada pra cima.
Droga, eu ia falar isso.
Tarde demais. O Duzi, assim, eu acho que eu particularmente não conheço uma pessoa mais determinada, né? O que foi como... enfim, eu vou falar mais sobre isso depois, né? Como ele mesmo disse, né? Eu acho que a partir do momento que ele coloca uma coisa na cabeça que ele vai fazer, ele vai lá e faz, né? Eu conheci o Duzi, por exemplo, ele era gordinho ainda.
Verdade, eu também.
Eu conheci o Duzi em sua fase gordinha e agora, tipo, 3, 4 anos depois, o menino, ele botou na cabeça dele que não, agora que a gente sabe, né, que ele entrou meio que nessa vida pra poder se diferenciar no basquete e tudo mais, né, eu não tinha essa informação, mas só prova o meu ponto, né, que tipo, ele foi lá, botou na cabeça, não, eu vou ficar melhor, eu vou chegar lá e... Tá lá, chegou, assim, na minha opinião, chegou, ou pelo menos tá chegando, né? Amor. Então, e também tem a questão assim, é uma coisa que ele fez que eu não faria, né? Ele tava fazendo direito, né, sei lá, no ano passado, retrasado, aí ele viu que, sei lá, tipo, não era bem aquilo que... eu achava que ele tava fazendo meio que por livre espontânea pressão, aí depois... ele foi meio que vendo que não era bem aquilo que ele fazia, ele simplesmente foi lá e falou, não, tá bom, não vou mais fazer, vou fazer educação física. E tipo, é o tipo de coisa que eu admiro, porque eu nunca faria. Eu não tenho the guts pra fazer uma mudança repentina assim, entendeu? Então eu acho que isso é admirável também. Então é isso, Duzi. Espero que você esteja satisfeito. Não vou falar mal de você.
Eu estou muito satisfeito.
Vou falar mal de você hoje.
Você tá sentado numa mesa, hoje é Natal?
Por quê?
Tá todo mundo falando bem de todo mundo e todo mundo sabe como é que é a realidade aqui.
Todo mundo falso.
Hoje a gente deixou de ser bruxa, né?
Né.
Pelo menos uma vez
falso quanto produto de camelô.
Ah, pois é. Tem produto de camelô, mas menos falso do que eu.
Não é? Made in China.
É isso. Então o Duzi foi, agora o Rafa. Então eu odeio o Rafa.
Tchau, amigos. Beijo.
Não, tô brincando. Então,
isso.
A parte da determinação que eu falei sobre o Duzi, eu acho que ela também se aplica perfeitamente ao Rafael. Porque é outro que, cara, inclusive eu já dei alguns esporros nele em algumas situações em que quando ele foca numa coisa, ele fica chato. Ele fica nojento de chato, porque ele não quer parar enquanto ele não conseguir fazer aquela porra, entendeu? Inclusive eu tenho um exemplo que não é nem muito bom, mas que eu sempre cito porque eu sempre jogo na cara dele. A porra do que ele fez no meu computador. Há um tempinho atrás, né? Que alguns, sei lá, eu vou botar no início do ano passado, as Dude Weekends não eram tão frequentes assim, pelo menos com todos os dudes. O Rafael, que vinha mais aqui pra casa direto no final de semana. Aí a gente decidiu baixar um jogo de terror. Vamos baixar um jogo. Beleza. Aí achamos lá um jogo maneiro e tal. Só que o jogo veio com um problema. Ele tinha algum tipo de compatibilidade com a minha placa de vídeo, com o meu computador em si, sei lá. Aí o Rafael começou a pesquisar. Não, mas peraí, mas assim vai funcionar. Porra, é assim que eu vou fazer. O Rafael conseguiu encontrar uma forma de dar um overclock no meu processador.
Foi mesmo. Jogo.
Só que nisso já era tipo 11 da noite, 10 da noite. Enfim, ele tava lá tentando e eu tava deitado na cama, já tava quase dormindo. E ele tava lá. Ele não parou um minuto. Ele tava com uma porrada de página aberta, pesquisando que não sei o que, não sei o que, não sei o que. De repente, o meu computador simplesmente ficou lento. Ele não conseguia mexer no mouse.
Caralho.
Eu vi assim, só de relance, o Rafael suava frio. Porque ele devia estar pensando assim: olha a merda que eu fui fazer. Né? Ou seja, ele reiniciava o computador, ligava de novo e aquela porra não funcionava. Enfim, eu sei que eu acho que ele foi conseguir resolver o problema, já devia ser umas 2, 3 da madrugada, mas ele resolveu.
Foi mesmo.
Mas assim, foi uma coisa que levou a outra, foi a determinação pra gente poder jogar aquele jogo que a gente queria e depois a determinação pra resolver a bosta que ele fez. Mas ele... Ou seja, a gente não conseguiu jogar, mas ele no mínimo conseguiu resolver o problema lá.
Deixa eu citar um exemplo bom dessa vez, que foi a última vez que seu computador pifou, que tu tava puto e eu fiquei mexendo nele até arrumar.
Isso aconteceu?
Porra, você me abraçou e tudo.
Ah, é verdade.
Eu não lembro o que tinha acontecido com seu computador que ele não tava funcionando.
É verdade. Foi alguma bosta que eu fiz, com algum vírus, não sei. Eu acho que... E tu resolveu. Eu não sei o que... Ah, não. Tu mexeu por dentro dele.
Foi. Essa foi parada de hardware mesmo. Essa daí foi uma mexida dentro.
Tu futucou ali e funcionou, de algum jeito. Tá vendo? Mais um bom exemplo.
Olha aí. O outro foi meio ruim, né?
Mas foi um exemplo de determinação, por mais que tenha sido...
Aliado à falta de dinheiro que eu não teria pra comprar um computador novo pra você.
Rafael, às vezes você encontra motivação e às vezes a motivação encontra você.
É verdade, porra, é verdade, tem razão. Tem razão.
Eu imagino aquela imagem do cara na bicicletinha e o urso correndo atrás dele. Filho, é assim que a vida funciona, infelizmente. Mas então, continuando, né? Então a questão de botar uma coisa na cabeça e não parar, né? Inclusive tem uma frase que eu gosto muito, que é uma pessoa, quando tem paciência e determinação pra certa coisa, nada segura ela. Por mais que ela faça, demore muito tempo pra aquilo, ela sempre vai conseguir aquilo que ela deseja. Né? O Rafael também começou a trabalhar muito cedo, né? Inclusive, ele tá até hoje no mesmo emprego que ele começou ganhando R$50 no mês. Você lembra disso, né?
80,
é verdade. R$80 no mês. Então, cara, sério... Eu acho que qualquer outra pessoa teria largado.
Com certeza.
Só um exemplo, né? E hoje ele tá lá, porra. É, sem dúvidas, se não o melhor, um dos melhores professores que tem lá e tudo mais. Então... Eu sou um cara legal, eu falo bem.
Meio limbo.
É isso, acho que eu falei bastante de vocês.
Gostaria de relembrar que não estamos todos gravando pelados e juntos.
Não estamos.
Oi? Me solta aqui. Não estamos juntos.
Nunca ouvi dizer só.
Caralho.
O do Decast de hoje é sobre não ter nenhum talento. Isso se refere a mim.
De mim eu vou falar muito pouca coisa. Qual é o meu defeito? Ah, eu sou perfeccionista.
É, esse é excelente. Eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo bem acabado.
Exatamente. Se não for pra fazer direito, eu nem começo.
Caralho, isso é...
Literalmente melhor... no seu caso, né, Dude?
Ah!
Não, eu... Caralho, é verdade, se for pra fazer direito. Mas ele começou.
Eu comecei. Senhor Rafa... É um excelente, digamos, psicólogo, porque puta que pariu, eu tenho sérios problemas mentais e o menino sempre tenta me ajudar pelo zap, claro.
Ah, sim.
É verdade. Zap sempre movimentado. O menino, cara, sério, não sei o que é a experiência ou o talento mesmo natural dele, mas ele sempre consegue, mesmo que botar uma paz na sua cabeça quando tu tá estourando mesmo.
Eu ensinei isso pra ele.
Sério? Não ensina?
Não.
Outra parte, senhor Rafael é um excelente cozinheiro, inclusive... Isso.
Nossa, parabéns.
Porra, cozinha como ninguém. Seu cozinho, Rafael.
Eita!
Eita, né?
Inclusive agora, com a nossa nova mania de bodybuilder, ele tem passado umas receitas muito fodas de negócio de proteína e tudo mais. Inclusive essas porra de proteínas fazem peidar que nem uma porra de um trainer, velho. Porra!
Não acontece comigo, cara. Não, eu tenho não, sorte pra essa porra.
Não acontece comigo de aumentar a frequência, mas porra, foi com cheiro de ovo sinistro.
Não, comigo não acontece, eu não, também não sei.
Acontece.
Com o Rodrigo acontece comigo, eu peido, mas quando eu peido mais é quando eu como gordura. Ah. Isso que é muito louco.
Ah, justo. Muito bem, a gente vai cortar essa parte dos peidos, claro.
É bom.
Ah, é?
Vai.
Achei que fosse uma qualidade minha peidar fedido.
Não, é uma qualidade sua peidar e falar que foi você.
Ah, isso é verdade, eu gosto do crédito.
Justo. Então, uma outra qualidade aqui que se estende a todos eles, não importa o quanto a minha piada seja ruim, eles sempre vão entender e rir dela se não compartilhar a ponto de, por exemplo, passar ela pra... De expandir ela, cara. De melhorar a minha piada.
Senão você bate na gente, né, cara?
Eu tenho esse talento de intimidação muito alto, né, cara?
É óbvio que eu vou rir de tudo que você fala.
Não é? Cara, eu não vou falar da determinação que o Juan já falou, mas... Puta que pariu, esse moleque me dá um orgulho quando vai na academia. Que caralho!
Oh, esse foi você, esse foi você. Você foi meu Felipe Franco.
Olha aí.
Pro meu Bambam.
Ui. Não. Mais uma coisa, determinação para Dark Souls. Porra, a determinação do Dark Souls do Rafael foi sinistra.
Ah, a sua também.
Ah, mas você demorou 100 horas, eu demorei 50.
É verdade.
Você não usou o guia no começo. Muito bem.
Irritado com isso.
Oi?
Eu fiquei irritado com isso.
Vamos falar do Deisso. Uhul, vai ser o último, sempre é. Deissolino, cara, se tem alguém com carisma nível 30, é o Andrei. Meu Deus do céu, esse moleque, porra, ele é feito pra televisão, ele é feito pra mídia. O Andrei tem um talento completamente natural pra isso e, porra, narrador. Eu não gosto de futebol, não entendo porra nenhuma. Mas o Andrei narra de um jeito, minha mão, que ele coloca pra trás tudo quanto é filho da puta que narra profissionalmente.
Galvão Bueno.
Com certeza.
Odeio.
Coloca assim, velho. Tu narra muito bem. Outra coisa do Deisso.
Andrei foi feito para todas as plataformas. Já disponível para Android e iOS.
Menos para o Windows Phone.
Menos para o Windows Phone.
Ele é que nem Pokémon Go?
Exato.
Vejamos o que mais eu posso falar do Deisso. Deisso também. Mas isso estende a todos vocês. É um amigo para todas as horas. Sempre que eu tenho problemas, eu posso falar com vocês. Menos o Juan, porque eu não vou falar, porque ele vai demorar 2 dias para responder.
Sim.
Vejamos. Eu também admiro, cara, essa qualidade do Andrei pegar uma série ou um anime, assim, e zerar aquela porra na velocidade da luz. Eu fico perplexo. E nunca vou entender a capacidade dele de não gostar de Game of Thrones.
Só um defeito, né, Dudu?
Defeito, é verdade. Eu devia colocar na página do defeito, né? Não tem problema.
Quem é perfeito? Tem como.
Oi.
Em primeiro lugar, você é lindo.
Ah. Oh,
olha aí.
Para.
Tudo bem, agora a gente pode parar de mentir, né?
Vamos voltar pra realidade agora.
Melhor. Vejamos. De nós todos aqui, cara, o que mais me ajuda quando eu falo alguma merda, tipo, de piada ruim ou coisa assim, ou pra zoar o Vitor Hugo, o Juan tá lá sempre em primeiro lugar, cara. De rir das minhas piadas mais imperdoáveis, tá lá, Ru, fazendo outra, pior ainda.
Em cima da sua.
Exatamente. isso é muito cômico. Dude Wickens, então, a capacidade de encontrar vídeos ruins, porque, porra... Isso que a gente vê em Dude Weekend é sinistro demais.
Eu tenho esse dom, assim, mas eu não sou o único, né?
Não, mas você se esforça pra isso. E você tem um dom de irritar, maluco. Você...
Caralho, cara.
Tem que colocar o vídeo da Marli, tem que colocar tem que colocar um pouco de tom pra tocar lá naquela porra.
Não, esse é ruim.
Não, cara, mas o vídeo da Marli é quando tá todo mundo, tipo, meio que pensando, o que a gente vai ver agora? Aí, de repente, quando vocês menos esperam, começa a Marli. É sempre assim, cara. E sempre dá certo. Sempre
de surpresa, velho. Nossa senhora. Porra. Outra coisa que o Ru faz muito é, com relação às músicas de temas, de coisa assim, não importa qual que eu cante, que eu resolva cantar, ele vai cantar junto que ele conhece.
Conheço.
Conhece. É tantos temas junto. Nossa.
E por fim,
eu já falei da parada do cozinheiro, né? Inclusive, eu sou o ajudante de cozinha dele.
O Dude é muito bom em cortar cebolas.
Sou, sem chorar.
Exato.
Mentira, choro. Eu queria dizer alguma coisa tipo astuto, alguma coisa assim.
Astuto?
Sagaz.
Astuto. É um sagaz. Opa. Menino perspicaz. Sim, ele é. Muito perspicaz.
Muito obrigado.
Inclusive, quando a gente tá jogando lá, os nossos RPGs, lá um... Enquanto o André e o Vitor Hugo estão lá, vai matar todo mundo, porra! O Juan está procurando soluções diplomáticas e soluções mais inteligentes para o negócio, sabe?
Assim como eu na vida, né?
Ah, sim, claro. Sempre procurando parcelar as coisas. E você tem o dom do parcelamento. Não importa se você vai pagar 10 mil ou se vai custar 2 reais. Você vai parcelar se a mulher te deu a oportunidade.
Eu tava esperando você, alguém falar desse dom, cara. Eu tenho, de fato.
Meu Deus do céu, finalizei.
Engraçado que o Dude fala que ele acabou o pensamento. A gente fica esperando ele falar.
Né, cara? O Dude Castillo de hoje é sobre não ter nenhum talento. Isso se refere a mim.
Vai, Rafa.
Não tem nada pra falar de vocês, não.
Vai.
Caguei. Tudo, caguei, né? Caguei.
Caguei pra você. Não, mentira, vamos lá. O Duzi.
Ih, eu primeiro?
O Duzi é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, cara. Pra aquilo que ele quer, né? Acho que tem muito a ver com a determinação e com a vontade dele de querer alguma coisa, né? Ele tem uma memória incrível. Tudo bem que pra mim a memória é mais incrível, né? Porque a minha é uma bosta, mas enfim. Ele sempre sabe alguma coisa, ele sempre tem um comentário pra falar, pra fazer sobre algum assunto. E ele tem a humildade de não comentar ou falar, pô, cara, isso realmente eu não sei. Quando ele não sabe, né? Quando a maioria das pessoas, na verdade, faz o oposto, que é preencher vazio, né? Com informação da própria cabeça. Isso é uma coisa que o Dude não faz, nem nunca vi fazendo. Ele não sabe, ele não faz, ele é um cara extremamente humilde pra querer aprender, né? E se mostrar um eterno aprendiz daquilo ali, né? Então, se é alguma coisa que ele não sabe, ele com toda a humildade vai chegar mais perto, vai procurar saber, vai abrir a cabeça pra aquilo ali, né? Eu acho isso muito bacana. Acho que o mundo precisava de mais dúzias, né? De iniciativas dessa forma, né? Isso é muito bacana. A capacidade que ele tem de absorver as coisas também é muito legal.
Absorvo tanto quanto o Majin Buu.
Cara. O Andrei é uma pessoa muito incrível.
Oh.
Assim, é um cara ali pra todas as horas, é um cara que foi feito. Eu sou muito feliz por conhecê-lo, porque é bacana também do Andrei de ver que é uma pessoa que já encontrou o caminho dele, né? E a gente, às vezes, pessoas mais velhas, né? Mas muito mais velhas até, passam anos se enganando e elas não sabem o que elas querem fazer, né? O Andrei também é um cara que tá sempre disposto a fazer coisas novas, né? Tem o projeto da rádio, trabalha na TV e tá aqui com a gente no Dudecast e já teve canal no YouTube. É um cara que tá sempre disposto a fazer coisas novas e disposto a aprender bastante também. Isso é uma coisa muito bacana. Isso é uma característica muito comum de vocês três. Vocês estão sempre dispostos a aprender coisas novas e vocês não abaixam a cabeça se vocês não souberem alguma coisa, entendeu? É uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer, mas vocês não. Vocês fazem na maior tranquilidade, assim. Se é uma coisa que não entende ou que gostaria de saber mais, vocês... Sabe, se apresenta ali e, pô, não, vamos fazer isso direito. Se a gente não sabe, a gente vai descobrir.
Jura? Você acha que você não tem isso?
Não. Pelo menos vocês passam pra mim de bom grado, que fazem de bom grado. Uhum. Eu tenho muito isso, mas é uma coisa que é um pouco mais dificultada pra mim. Não saber alguma coisa pra mim é muito chato.
Ah.
Eu acho meio ruim.
Entendo.
Mas esse é um defeito meu. E o Andrei tem muito disso. É sempre querer fazer coisas novas e sempre tirar o máximo das pessoas. Isso é uma coisa que o Andrei faz muito bem. Que não vou dizer gerenciar. Gerenciar talvez não seja uma palavra muito impessoal, né? Pra uma coisa tão pessoal que é aqui o The Dudes. Mas é sempre tirar o máximo das pessoas e sempre botar as pessoas pra frente, né? Não, vamos fazer. E sempre com as decepções, o Andrei tem o tempo de chorar, né? Chorar, maneira de falar, mas ele tem o tempo de sentir o baque. Que é extremamente reduzido se for contar com o tempo da reação dele, que é, né, rápido. O Andrei já tá sempre pronto pra levantar e partir pra próxima quando as coisas não dão tão certo quanto ele planejava, né? Isso eu acho muito bacana. O Ru é um cara que é extremamente metódico no bom sentido da palavra, tá? É um cara muito metódico no que ele faz. Ele tem sempre ali o processual dele pra seguir. Eu acho isso muito maneiro. Muito, muito maneiro. Aliás, falando de vocês três, eu acho que nós quatro somos uma mistura um pouco de cada um, né? Pelo tempo que a gente passa junto. Uhum. A gente vai absorvendo um pouco das características dos outros, né? Mas o Ru é um cara que sabe extremamente planejar aquilo que ele vai fazer, seja a curto ou longo prazo. Ele tá sempre com ideias boas e marotas, né? Pra...
Maroto.
pra melhorar alguma coisa, né? Seja na vida, seja no trabalho, ele tá sempre ali trabalhando com a otimização das coisas, entendeu? Tá sempre ali dando um jeito da coisa funcionar melhor. É esse lado o planejador, né? Esse lado que gosta de ver as coisas desenrolando como elas deveriam estar desenrolando. E até falando sobre isso, há um tempo eu dei uma aula para um engenheiro aqui em Petrópolis e eu li uma frase numa apresentação que ele fez, que eu estava ajudando ele, e tinha uma frase que era muito bacana, que eu acho que encaixa muito com o Rui e com um pouco de todos nós, que é a seguinte: é sempre preveja aquilo que vai acontecer e que aquilo aconteça. Porque se não acontecer, duas são as possibilidades: falta de preparo ou má fé. E nenhuma das duas é boa.
Olha aí.
Eu achei essa frase muito bacana, acho que ela encaixa muito com o Juan.
Muito foda.
O Juan tá sempre ali, tá sempre. Dezembro ele já sabe o que vai acontecer com ele, entendeu? Seja na parte financeira ou na parte do trabalho, até na vida pessoal. O Juan sempre sabe o que vai acontecer ali em dezembro, em janeiro, ele já tá com tudo preparado. Isso é uma coisa. São características de vocês que eu tento absorver um pouco pra mim. E eu acho que a gente tem feito isso com muito sucesso. É pegar um pouquinho que cada um tem de melhor e mesclar na nossa essência, né? Eu acho isso muito bacana.
Muito lindo.
Gente, por favor.
O Dudecast de hoje é sobre não ter nenhum talento. Isso se refere a mim.
É, até antes da gente começar a falar das nossas faltas de talento, né? Eu queria só pontuar uma história rapidinho aqui, que era lá onde eu morava. A gente tinha um amigo, não vou botar assim, um conhecido, que o apelido dele era Sem Talento, né? O apelido dele entre os...
Caralho!
entre os moleques, né? Era Sem Talento. Por quê? Porque, assim, ele já tinha... Assim, ele era um pouco mais velho, e aí toda vez que alguém citava um exemplo dele, de, pô, você tem que conseguir fazer isso, que não sei o que, não sei o que lá, você não pode ser igual o fulano de tal. Porque, assim, ele já tinha tentado de tudo. Ele tentou jogar futebol, não conseguiu. Aí depois ele foi tentar começar a cantar, fazer uma bandinha ali, tentar os talentos musicais, não conseguiu. O pai dele levou ele uma vez pra trabalhar e tal, ele mais atrapalhou do que trabalhou. Então, assim, era o famoso Sem Talento. Então ele era o referencial de, tipo, cara, você não pode se tornar um cara igual esse aqui, né? Olha bem, preste atenção se você não quer estudar ou então se você não quer fazer isso aqui de novo pra melhorar aquilo que você já sabe, senão você vai começar a ficar igual Sem Talento ali. Então, assim, só pra pontuar que essa pessoa existe, essa pessoa que não conseguiu. Não sei como ele está hoje, se está vivo, mas se estiver ouvindo o Dudecast, grande abraço, Arthur. Enfim.
Deve estar fazendo alguma coisa errada por aí.
Ela talvez não tenha talento nem de viver, né?
Por falta de talento, cara, eu tenho algumas, né? Igual eu falei lá na minha entrada, não sei dançar. Cara, não me chama, não adianta, não vou conseguir. Já tentaram, já me falaram, faz uma aula, pô, dançar é bom, dançar perde peso. Não, pra mim não funciona, cara. Dançar não é um dos meus talentos. Cantar é outro também. Né, tem que ter uma afinação ali diferente, que você tem que sentir as notas e o agudo sobe, desce. Não consigo, não tenho essa habilidade de cantar. Eu narro, igual o do Matheus falou, eu narrar eu consigo narrar, de boa. Eu acho até que né, tá direitinho, tem que melhorar, mas tá direitinho. Boa, mas eu consigo narrar e tal, mas cantar não é pra mim. E além desses dois, cara, é até né, essas paradas, mas eu não consigo... Não sair. Isso não é uma falta de talento, mas enfim, é mais uma peculiaridade. Pensando agora, mais uma peculiaridade, uma mania que a gente já falou, mas enfim. Eu também não sei soltar pipa, cara. Eu acho que é um negócio tão bobo.
Olha isso!
Eu li aqui na pauta, não tem esse talento, cara. E eu também não vejo muita graça em soltar pipa, mas eu já tentei, meu pai já tentou, já me levou pra aquelas competições, coisa e tal. Não sei soltar pipa. Eu não sei jogar bola também. Comento de futebol, gosto pra caramba, né? Porra, jogo e tal, mas não sei jogar futebol, sou muito ruim. Rafael já viu jogando também. E aí você liga a televisão, né, cara, e sei lá, bota num The Voice, bota num Ídolos da Vida, e você vê os caras, tipo assim, que você não dá nada, você olha, porra, o que esse maluco tá fazendo aí? E na hora que o cara abre a boca, você, caralho, meu irmão, olha, Deus te abençoa mesmo. Deu na hora que fez a forminha ali, ó, colocou esse ingrediente especial pra você, que é esse dom aí, cara.
Que na hora que fez a forminha, mano.
E qual a falta de talento de vocês, seus lindos? Beleza não é, porque beleza todos vocês têm. Eu gosto de tudo.
Olha aí, que falso.
Né? Com uma nota de 3.
Vai, Duzi.
Vai, Duzi. Eu quero acabar hoje, hein?
O Dude tem um sério déficit no conhecimento dos números. Meu Deus do céu, eu sou um desastre em matemática. É.
Dois.
Digno de pena. Como eu já disse, futebol também eu sou péssimo. Os outros esportes eu até que aprendo rápido, mas não sou bom. Mas eu aprendo rápido, viro medíocre rápido. Cara, a minha falta de habilidades sociais é um negócio muito triste, inclusive. Porra. É horrível, é horrível. Vejamos o que mais. Falta de talento. Porra, tem muita coisa, dude. Lembra aí, filho.
É tanta coisa que eu até esqueço.
Todos vocês aqui parecem que lidam com os computadores com uma facilidade impressionante, assim, por exemplo, pra instalar o jogo que tem um esquema mais complicado e tudo mais. Eu consegui fazer no outro dia. Eu fui lendo tutorial e tudo mais, mas até que eu consegui. E porra, eu demorei muito tempo pra um negócio que vocês teriam feito em menos de 5 segundos. Meu Deus do céu.
Ah, o Rafael, com certeza.
Não. Ah, Juan também, Juan também.
Esses dois filhos da puta, eles são hacker, maluco. Eu fico perplexo. E a última coisa...
Esse é bom.
Falta de talento.
esse é realmente muito bom.
Ai, meu Deus do céu.
Então vai, rua.
Ai, senta que lá vem a história, né? Porra. Não, brincadeira. Cara, eu vou pegar só um gancho do Andrei e dizer também, assim, dos mais comuns, assim, cara, cantar, dançar, futebol, basquete, natação, qualquer tipo de esporte.
Esportes,
qualquer coisa que inclua utilizar minha voz e meu corpo, não tem como.
Nem tudo.
Ok, nem tudo.
É. Olha aí.
Esse é o Brasil! Olha aí, Brasil!
Cara, não consigo, não tenho dom. Nunca tive dom pra dança, sempre tive uma voz horrível pra cantar, né? E, cara, esporte, eu sempre fui um desastre também, em tudo. Qualquer esporte possível. Eu não tenho altura pra jogar basquete, nem habilidade nenhuma. Futebol, eu sempre gostei, sempre tentei, mas nunca deu. E nunca tentei outra coisa, pra ser bem sincero. Porque depois de tentar duas e não dar certo, já comecei a perceber que ia dar merda no resto, né? Então eu também não tentei. Cara, eu tenho uma inabilidade absurda em conseguir seguir meus próprios conselhos.
Tamo juntos.
É, cara, isso é muito bizarro. Por quê? Por exemplo, o Rafael tem um problema. Aí ele me pergunta, cara, o que, que você faria na minha situação? O que, que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Mano... Eu vou chegar aqui agora, eu vou, sei lá, o que eu vou me transformar, velho. Mas eu vou chegar pra ele e vou mandar pra ele detalhadamente o que ele deve fazer.
Fazer tipo, um TCC do problema do Rafael.
É exato. Vou mostrar slide e tudo.
Porra!
É, não. Isso aí, exatamente. Vou fazer uma palestra. Aí, beleza. Eu vou resolver o problema do Rafael. O Rafael vai chegar pra mim e falar, caralho, porra, obrigado. Tu resolveu meu problema. Agora, eu posso ter o mesmo problema. Pra mim... que eu não vou conseguir aplicar nada que eu disse. Eu não sei por que isso acontece, mas eu não sei nem se eu sou o único. Não devo ser, né? Não devo ser o diferentão, né? Mas,
não é assim,
cara,
é um pouco assim,
muito barroco, mesmo,
não. O barroco, né? O barroco. É, não, é isso, é muito... E, cara, é prejudicial, né? Porque tem muitas vezes que você se encontra, assim, entre aspas, no beco sem saída. Você meio que tem aquela situação que você fala, caralho, o que, que eu vou fazer agora, velho? Entendeu? E assim, é pior ainda porque eu particularmente me considero uma pessoa que sabe sair bem de situações e que, como o Rafael falou, sei também me planejar. E se planejar também significa saber o que fazer se algo der errado, né? Não é simplesmente planejar tudo como se fosse dar certo, porque a gente sabe que não é bem assim. Então assim, quando as coisas desandam, né, e eu não planejei aquilo, eu não sei o que não imaginei o que eu ia fazer, eu fico, caralho, fudeu. O que eu vou fazer agora? Né? E, sei lá, eu empurro com a barriga até eu achar uma solução. Mas, assim, eu acho que é um defeito enorme, meu. É, às vezes, comigo mesmo, eu não tenho a solução pra algumas coisas. Apesar de eu não expor isso muito, né? E, cara, eu acho que é isso. Eu não, sei lá, eu não consigo imaginar alguma coisa muito mais relevante pra mim, não. Sinceramente.
Você corta a gente das fotos.
Isso é uma qualidade.
É verdade.
Ah, mas não é, não.
É uma qualidade, inclusive... Uma qualidade minha que ninguém citou foram os movimentos sociais rápidos.
Ah, é verdade.
Aí, os movimentos sociais, eles são over 9,000.
verdade.
E não cita, mas eu cito.
Tem toda razão.
Não cita, mas eu cito. Ah, cara, porra, defeito eu tenho muita coisa. Eu odeio trabalhar em grupo.
Ué, olha aí, quem diria?
Não, eu odeio trabalhar em grupo. Eu tenho a péssima mania, e não tem nada com vocês não, tá, gente? Isso é uma coisa, não é nada pessoal, não. Eu vou começar a desfazer todas as coisas bonitinhas que eu falei ali atrás.
Olha,
eu tenho a péssima mania de nunca conseguir confiar 100% no trabalho que outra pessoa vai fazer. Não é que eu acho que eu posso fazer melhor, não é isso. Não, já, não é essa prepotência, não.
Olha a soberba.
Não. Aí que tá, não é por esse lado, não. Mas eu sempre acho que, dependendo da pessoa, ela vai falhar.
Uhum.
Entendeu? Ou então ela não vai entregar 100% do que ela poderia porque ela não tava focada, ou ela não tava fazendo direito, ou alguma coisa assim. Entendeu? Eu tenho, é muito difícil pra que eu consiga confiar nas pessoas, né? Muito difícil pra caralho. E não com segredo, assim, confiar na capacidade das pessoas, entendeu?
Ah, até porque segredo a gente não guarda, né?
Ah, não, nunca. Segredo, não há segredos entre nós aqui.
Verdade.
Nem segredos, nem pudor.
Caralho.
E isso reflete muito nos meus alunos, cara, assim, porque... Mas eu já melhorei muito por conta deles, entendeu? Eu achar que... Não é falta de confiança no aluno, mas é falta de confiança que ele tá me entregando 100% do que ele poderia estar entregando, entendeu? Eu não acho que eu tenha problema em motivar o aluno ou a pessoa que tá do meu lado, mas eu acho que ela sempre poderia entregar um pouquinho a mais, entendeu?
Uhum.
Quando é algum trabalho que a pessoa tem que fazer, ou alguma coisa que a pessoa deveria fazer porque eu pedi, sei lá, uma maneira de falar.
Eu lembro quando você batia na minha cara no curso, é assim mesmo?
Com a régua.
Às vezes eu perco a motivação pra algumas coisas muito fácil. E por conta de outras pessoas, entendeu? Porque, assim, você tá lá... Eu vou te dar até um exemplo do curso mesmo. Eu tô lá, pô, muito feliz de dar aula pra aquela turma. E às vezes o cara não dá 1% de dedicação da parte dele, entendeu? E eu tô falando isso pro curso porque é uma situação mais fácil de relacionar, mas é pra tudo na vida. E a pessoa não dá 1% de determinação da parte dela. Eu sempre falo isso com o aluno. Cara, se você der 1% seu, deixa que eu completo os outros 99%, mas eu preciso de 1%, entendeu?
De um sinal.
Preciso de um sinal. Isso é pra toda e qualquer relação na vida, entendeu? E se eu vejo que não tem isso, eu perco o interesse. E é muito fácil. Essa perda de interesse acontece de um minuto pro outro, eu perco a motivação, perco a vontade de fazer aquilo, e é visível na minha cara.
Sim.
Eu não consigo disfarçar que eu não queria estar fazendo aquilo pelo simples fato de eu ver que não tá todo mundo no mesmo nível de concentração, no mesmo nível de vontade que eu tô, entendeu? Isso pra mim fica na minha cara. Aliás, é outra coisa, é muito difícil, quando é um sentimento forte, é muito difícil de eu conseguir esconder. Se eu não gostei de alguma coisa, ou se eu gostei de alguma coisa, você vai ver na minha cara. Porque eu não consigo... Se for uma coisa forte, né? Claro que ser falso aqui, todo mundo é falso.
Mas, claro, com força também.
Mas eu digo assim, se for um sentimento muito forte, eu não consigo esconder, né? Fica aparente na minha
Pode
cara.
Pode botar a musiquinha romântica aí.
Essa questão do Rafael perdendo interesse, eu lembro de uma parada da escola. A gente tinha que fazer um trabalho de inglês. Rafael vai lembrar disso. A gente tinha que fazer um
trabalho... do inglês sem saco até hoje.
Oi?
Inglês sem saco até hoje.
Isso aí. Aí a gente foi pra casa de um colega nosso da escola. Aí teve um momento específico em que todo mundo se dispersou. Todo mundo, sabe? O nego falou, o nego tacou foda-se. Começou a correr pra lá e pra cá, a falar merda, que não sei o que, não sei o que. Só que o Rafael meio que tinha tomado as rédeas da situação, né? Do trabalho. Aí em determinado momento o Rafael tava sentado no muro. Aí a gente falou, Rafael, o que houve? Porra. Olha lá o que todo mundo tá fazendo. Tem ninguém querendo fazer a porra do trabalho? Eu falei, caralho. O Rafael, tipo, tava sentado no muro. Tipo, puto. Ele não queria mais fazer o trabalho porque as pessoas não estavam dispersas. Aí, ó, porra, com razão, né? Porque ele já tava, tipo, meio que planejando a porra toda. O nego não tava dando atenção, né? Eu lembro disso.
Ah, é assim também. Eu tenho muita dificuldade que as coisas sejam de brincadeira também.
É. Quando era pra ser sério.
É, quando o bagulho era pra ser sério, as pessoas levam na zoeira, cara. Isso acaba com qualquer motivação que eu tinha. Aí, pra eu largar e falar assim, quer saber? Foda-se. Não custa 2 segundos, entendeu? Eu acho que isso é um defeito, que às vezes eu poderia estar acreditando um pouco mais naquilo ou dar um pouco mais de crédito à pessoa e à situação, mas ainda é uma coisa que eu preciso trabalhar. Se a pessoa não tá no mesmo nível de comprometimento, cara, porra, larguei, entendeu? Larguei fácil.
Abandona a missão.
Abandonei.
O Dudecast de hoje é sobre não ter nenhum talento. Isso se refere a mim.
O Dudecast apresenta o poder do Pi.
Fazer e saber se você é bom, tipo, tocar violão. Eu nunca toquei violão na minha vida, eu não sei se eu tenho dom pra isso, né? Mas pode ser que eu pegue um violão hoje e aprenda a tocar em 2 dias. Sei lá, pode ser. fazer e saber se você é bom. Tipo, tocar eu nunca toquei na minha vida. Eu não sei se eu tenho dom pra isso, né? Mas pode ser que eu pegue um hoje e aprenda a tocar em 2 dias. Sei lá, pode ser.